You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight.
Think it's easy. You think I don't want to run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why. Because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we say that the world can be ours tonight?
All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you.
It feels impossible.
It's not impossible.
Is it impossible?
Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours.
You know I want you. It's not a secret I try to hide. But I can't have you. We're bound to break in my head.
Começamos o momento de inspiração deste sábado 18 de
janeiro.
Eu ia dizer novembro, não sei porquê, mas 18 de janeiro do momento de inspiração, com este tema de James Arthur, chama-se Rewrite the Stars. E Maria do Céu, vamos continuar para concluir o tema sobre o vazio, hoje noutra vertente.
É verdade, e nós deveríamos, e tal como o tema da nossa música, que é reescrever a nossa história, nós todos os dias deveríamos reescrever a nossa história. Mas primeiro, olá ouvintes, boa tarde, obrigada por estarem aí, obrigada por fazerem sentido na nossa vida, obrigada por nos ajudarem a cada semana apresentar alguns temas que o ajudam a ser mais feliz, a ver a vida de outra forma. E estamos no ano 2020, Capicua, e todos os anos são mágicos, desde que nós possamos acreditar nisso. E nós gostaríamos que a magia entrasse na sua vida, de alguma forma, para os céticos, magia, coincidências, trabalho árduo, sacrifícios, para aqueles com fé, com muita fé e com muita esperança, porque todos os dias nós temos a possibilidade de reescrever a nossa história. Mas para isso, e antes de alguma coisa, nós temos que ver a vida como imprevisível, completamente imprevisível. Nós podemos ter os nossos objetivos, as nossas metas, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa resiliência, tudo aquilo que você quiser, mas de vez em quando a vida traz-lhe acontecimentos, traz-lhe factos, traz-lhe situações que são completamente fora de tudo aquilo que pensou que pudesse existir. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ter flexibilidade suficiente para aceitar aquilo que está à sua frente, porque não tem alternativa, e realmente readaptar, reajustar e reescrever outra história com aquilo que você tem para viver. Se nós todos os dias tivéssemos a possibilidade de respirar fundo, de perceber que metade, uma grande parte, eu já não digo metade para ser simpática, mas metade de todas as nossas cenas, de todos os nossos, de tudo aquilo que nos põe para baixo, de todos os nossos pessimismos, negativismos, tudo aquilo que nos até retira aquela possibilidade de podermos chegar ao sucesso dos nossos objetivos e da manifestação dos nossos sonhos, nós temos sempre em nós aquela negatividade que é fruto de algo que nós falamos há tanto tempo já, que é o nosso passado. Uhum. E muitas vezes nós contaminamos literalmente, nós colocamos toxinas literalmente na nossa vida, nas nossas relações, na nossa saúde, em tudo baseado em algo que já aconteceu no passado.
O passado é uma sombra. O que nos persegue.
É uma sombra. Mas enquanto que nós, e eu acho que neste ano 2020, nós devíamos assumir e devíamos assumir com todo o nosso poder, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação, empenho, sacrifício, o que você quiser, e livrarmos do nosso passado, livrarmos da bagagem, do peso que trazemos nos nossos ombros, porque é passado. E há duas situações. Relativamente ao passado, você tem que pensar o que é que o afeta. E há aquelas pessoas fantásticas que não têm que dizer do passado. Eu acho isso amazing, mesmo. Uhum. Eu acho isso extraordinário. Porque as pessoas que não têm muito a falar do passado são aquelas pessoas que aprenderam com as lições do passado. São aquelas pessoas que aprenderam a ser empáticas, que aprenderam o que é que significa resiliência, o que é que significa inteligência
emocional. E que o arrumaram numa gaveta, não estão sempre de volta dele.
E que o resolveram.
É, exatamente.
E o que resolveram, porque arrumar também numa gaveta quer dizer que a gaveta vai ficando cheia. E um dia mais tarde, às vezes num dia de sol, alguma coisa faz explodir e parte-se
o verniz. Não, mas eu quando digo arrumar numa gaveta é
de resolução.
Arquivar.
A resolução. Queridos ouvintes, isto é uma coisa fantástica. Se você olhar, por acaso esta noite estive a pensar no programa e depois uma pessoa inevitavelmente pensa na vida e pensa no que aconteceu e pensa nas lições. E há períodos da nossa vida que, de uma forma incrível, estão completamente esquecidos. E você diz, como é que é possível? Não me lembro de nada. Lembro-me de alguma coisa, mas se eu quiser fazer alguma coisa, tipo uma linha temporal, cronológica, eu não consigo fazer. Isso quer dizer que aquilo está muito arrumado, aquilo está muito curado, está muito, como dizem os brasileiros, está muito sarado.
É, mas vamos lá ver, não vale a pena também estar sempre a pensar no passado, porque isso é imutável. E, portanto, apenas deve servir como uma lição, conclusões a tirar, para não voltar a acontecer no futuro. De resto, não vale mesmo a pena estar sempre a olhar para o passado, porque isso passou, é imutável, não há nada que possa remediar, seja o que for, e portanto apenas pode servir, no caso de ter sido uma coisa negativa, servir como lição e como forma de que não se repita no futuro, e isso aí sim tem que se olhar para os episódios do passado. Agora, olhar para aquilo só para remoer no sofrimento, como muitas pessoas fazem, isso é que é complicado.
Mas tudo isto é difícil.
É
difícil, primeiro, das pessoas pelo menos aceitarem que a vida de hoje não é boa, e muitas delas não se dão conta que a vida não é feliz porque elas próprias estão a cavar a própria sepultura.
Exatamente, e há pessoas que não se conseguem libertar disso, das coisas do passado. E nós falámos aqui já há uns anos atrás do célebre termo muito bem aplicado da Anita Baker, da cantora de soul americana Anita Baker, que falava em exorcizar. Ela dizia muito isso: eu exorcizo muitas coisas do meu passado.
Eu acho que exorcizar é o termo mais extraordinário para nós cortarmos com os demóniozinhos que infernizam a nossa vida, porque nós não podemos preencher nenhum vazio se não nos dermos conta que somos nós próprios os mais responsáveis pela criação de um vazio. E o que é que acontece com os vazios? Normalmente há uma procura desenfreada de todas as formas, de todos os detalhes da vida para procurar algo que preencha. E quanto mais se procura, menos se encontra. Quanto mais se procura, mais a sensação de vazio fica mais vincada, fica mais forte e dominante, e acaba por limitar, condicionar e bloquear muito do nosso comportamento, porque depois vivemos obcecados com algo que nos falta. E o que é que acontece normalmente? Culpamos os gatos, os cães, o solo, a chuva, o marido, a mulher, os filhos, culpamos tudo, quando a razão disso, queridos ouvintes, é nossa, é algo em nós que por alguma forma nós deixamos de dar alguma atenção.
Isso potencia o vazio.
Tudo. E até porque, apesar de nós sabermos, e é verdade, um clichê hoje em dia, o passado já foi, não sei quem, não sei que mais, não sei, todos nós temos cenas do passado.
Sim, sim,
e
claro.
E todos nós temos rancores, ressentimentos, razões.
Só falta saber se resolvemos ou não.
O problema é esse. Há duas situações, e como há bocadinho não acabei por dizer, ou uma solução está completamente fora do seu controle, do seu tempo, da sua possibilidade, até pessoas que podem já não estar cá, o que é que você tem que fazer? Você, acima de tudo, tem que se perdoar, tem que falar com psiquiatra, psicólogo, com psicoterapia, com um padre, com uma freira, com aquilo que você quiser, e exorcizar.
Porque se um confidente de confiança.
Exato,
mas
tem que verbalizar, porque esta coisa de sermos nós connosco próprios, chega um ponto, e você, eu sei que não simpatiza muito com os YouTube, mas os YouTube têm uma música que alguma vez, alguma vida, em algum tempo, nós não temos que estar sozinhos, não temos que resolver as coisas sozinhos. E quando nós temos demóniozinhos, ou quando nós sentimos um grande vazio, quando nós culpamos todas as pessoas à nossa volta, quando apontamos o dedo a tudo e mais alguma coisa...
Então menos a nós.
Menos a nós, que nós somos fantásticos, e não é verdade? Nós, se apontamos o dedo a alguém, temos 3 ou 4, isto é um clichê, mas é verdade. Até a minha filha mais nova já diz isso.
Por isso
nós temos que ver, quando apontamos os dedos, temos tantos dedos voltados para nós e toda a gente vê. E por isso temos que começar a ter algum cuidado com isso, algum cuidado em termos de autoconhecimento. Se você tem alguma coisa e não consegue resolver, então exorcize esses demóniozinhos com alguém de confiança, com alguém desconhecido. E alguém desconhecido, que é sempre de confiança, realmente é alguém ligado à religião. Pode ser budista, hinduísta, pode ser cristão, pode ser o que você quiser. Alguém que você vá exorcizar, como, ou confessar-se, ou falar, ou qualquer coisa, porque nós hoje em dia, apesar de algumas pessoas acharem que não, nós temos cada vez pessoas mais jovens na religião, com uma espiritualidade, com uma abordagem e uma perspectiva de vida muito mais sã, muito mais humana e muito para além da religião, e vão encontrar sempre uma palavra amiga. Se por acaso, querido ouvinte, você tiver alguma cena na sua vida que você... sendo culpado, ou que você acha que tem razão, que não lhe pediram desculpa, o que você tem que fazer para resolver a sua vida é falar Sim. com as pessoas, falar com a situação e falar sobre a situação, desculpem. E porquê? Porque você não vai continuar a trazer demónios e mal-estar para a sua vida presente, culpar toda a gente e sentir um vazio extraordinário, não saber o que é que está aqui a fazer, não lhe apetece fazer absolutamente nada por algo que irremediavelmente aconteceu. E que você é completamente sem poder, neste momento, para desfazer. E quando nós temos aquela noção de que não está nas nossas mãos, que não está no nosso poder, o que é que você tem que fazer? Antes de pensar que vai abrir mão e que vai cortar os laços e que vai cortar essas coisas todas, é tudo muito bonito, mas para quem tem cenas, e nós temos cenas, todos nós temos cenas do nosso passado que nos martelam e que nos infernizam a nossa vida, a ideia de exorcizar os demónios, a ideia de pedir ajuda para todos os dias sermos um bocadinho mais felizes, para todos os dias termos aquela ideia de que vale a pena viver, vale a pena tentar, vale a pena até cair e ter a noção de que caímos, mas também vale a pena ter aquela ideia fantástica de que nunca desistimos. E de que cada vez que caímos, levantamos-nos e aprendemos e que nos tornamos melhores. Porque eu não acredito na vida sem autoconhecimento. Eu não acredito na vida e no sucesso... que para mim significa tudo, sem um enriquecimento e uma evolução enquanto ser humano. Eu não acredito na vida enquanto não evolução ou desenvolvimento da empatia, da inteligência emocional. Eu sei, e às vezes nós fazemos programas e ficamos assim um bocado constrangidos até, porque algumas coisas para nós são tão básicas e tão fundamentais, e como é que às vezes parece que é tudo muito demagógico, e não é. Nós estamos a falar de coisas práticas da vida, que sem isso... tudo aquilo que a vida nos dá, bom ou mau, vai ser sempre mal interpretado.
Exatamente.
E muitas vezes temos que entender que a vida e a forma como nós a vemos e a vivemos é da nossa responsabilidade. Nós vivemos num contexto, vivemos com tudo aquilo que está à nossa volta, mas é o nosso, a forma como nós damos poder a coisas más. E a forma como não vivemos, usufruímos, desfrutamos das coisas boas, torna-nos pessoas amargas, ressentidas e às vezes um bocado negativas, sem termos essa noção. Nós, no silêncio, como nós dizemos muitas vezes, e acreditamos cada vez mais no silêncio, queria ouvir no silêncio. Não reaja, responda, ou então faça uma coisa que por acaso também ouvi ontem, que é em inglês, reacting, é ter a possibilidade de reagir novamente, reacting, ou seja, reagir, ou seja, se você tem uma reação, você pense primeiro como é que o seu ser inteligente e aquele, o seu ser da manhã que você tanto deseja chegar lá, aquele ser que você tem nos seus objetivos, aquilo que você quer ser literalmente, como é que esse ser lhe vai agradecer pela atitude que você vai tomar hoje relativamente a alguma situação que lhe faz mal? Isto é vida, é todos os dias. Se alguém buzina, pelo amor de Deus, acredite que a pessoa eventualmente tem alguma coisa que o torna ou triste ou infeliz, e você não vai responder com sinais ou com das buzinas delas. Você vai entender e vai dizer, só espero que seja feliz. Entende? E ter aquelas atitudes simpáticas do dia-a-dia. E uma das coisas mais extraordinárias é quando nós deixamos de querer ficar bem nas fotografias, no sentido metafórico. Quando nós assumimos as nossas situações, quando nós não procuramos o nosso melhor ângulo, a nossa melhor pose...
Quando nós somos nós.
Sim, para que as pessoas gostem de nós.
Sim,
meninos,
vivemos muito em função da sociedade.
Meninos e meninas, nós devemos conquistar, nós devemos cada vez mais investir na nossa família, nas pessoas, nos nossos amigos, e em vez de querermos que toda a gente goste de nós e sermos super populares e por aí fora, porque é que não fazemos isso com a nossa própria família? Não é? Porque são aquelas que pessoas que estão ao nosso lado dia e noite, e noite e dia, e que estão ali para tudo, e que foram essas que nós escolhemos. Por isso, eu acho que nós que até devemos inverter...
Nós estamos muito preocupados com a nossa imagem junto dos outros.
Sim.
Com aquilo que transmitimos, que não é verdadeiro, na maior parte dos casos.
Sim.
Mas isso faz-nos sentir felizes às vezes, mas não estamos a ser nós.
Não, mas nós também temos que perceber que podemos ficar bem nas fotografias
isso
e até podemos
isso
colocá-las.
Também provoca um vazio.
Porque isso é um vazio.
Quando
porque...
começamos a pensar nisso, não é? Eu estou a fazer isto para agradar alguém, não estou
Sim,
a fazer
mas
eu,
que
isto,
alguém?
Isto não sou eu, não é?
Mas que alguém?
É uma personagem.
Exato, você está a vestir um papel.
Pois.
Num frame, em num segundo da sua vida, que passado a colocação dessa foto, ou seja em que lado for, passou, é passado.
É evidente que isso não é bem aceito pela sociedade, não vale a pena tentarmos aqui esconder isso. As pessoas ficam marcadas, são elas próprias na sociedade, porque é aquilo que vulgarmente se chama, que é outro clichê, que é o politicamente correto. E isso não agrada, de facto. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que isso... agrada é o faz de conta, não é? Porque isso também vai causar menos problemas aos outros. Se as pessoas são elas, vão com certeza criar muitos problemas aos outros, porque não vão ser aquilo que os britânicos dizem, não vão ser uns yes men. Não é?
Mas nós, nesta nossa vida, e como você está a dizer, há uma questão que é que nós já falámos também no outro programa, que é a sinceridade.
Sim.
a coerência da nossa vida com...
A frontalidade.
Com os nossos valores. Eu, você sabe, a questão da frontalidade persegue-me já há 6 anos.
Isso da frontalidade foi uma provocação.
A frontalidade foi uma provocação. Nós fizemos vários programas, pá, no primeiro e segundo ano, nós debatemos aqui sobre a questão da frontalidade.
Que é uma treta, como sabe.
Para nós, para um momento de inspiração, e a frontalidade é uma forma educada das pessoas serem extremamente mal educadas.
Exatamente.
Pronto. E então tem aquela defesa de que são frontais. Não, desculpem, uma pessoa deve ser frontal quando alguém pede.
Pois é,
a pessoa deve ser frontal, ou ser frontal significa dar uma opinião negativa sobre alguma coisa.
É que ao abrigo do frontal, a pessoa pode dizer o que quiser, não é?
Isso, exato. E o
meu estilo é assim, sou frontal.
Exato. E eu, sabem o que é que eu acho, queridos ouvintes? Acho que nós devemos tornar a vida das outras pessoas mais feliz, literalmente. Se eu tenho alguma coisa negativa acerca da outra pessoa, eu tenho que pensar porque é que tenho essa atitude, esse pensamento, esse feeling sobre, negativo sobre essa pessoa. Mas muitas vezes, isso para mim é um wake-up call, para mim é só um sinal para mim de que alguma coisa minha eu tenho que mudar, porque não é normal que nós tenhamos sentimentos negativos sobre as outras pessoas. Na nossa vida, nós vamos gostando mais de alguém e gostando menos, mas isso é uma questão de nós termos cuidado na nossa vida, mas não é por gostarmos menos que vamos ser frontais e começar a ser mal educados com as pessoas que gostamos menos, ou então sermos terrivelmente frontais com as pessoas que gostamos mais porque gostamos muito delas. Mas, meu Deus, o que é que nós estamos a fazer da nossa vida? Tornar as pessoas infelizes porque nós temos a mania de que somos frontais, ou então nós queremos... ter aquela ideia de que as pessoas ao nosso lado sentem-se bem, porque é a nossa opinião e não vamos tornar a vida das outras pessoas pior porque temos uma opinião negativa acerca de algum aspecto. E nós podemos ter muitas opiniões, mas elas são só as nossas. A própria pessoa, na situação, na vida dela, também tem outra perspectiva dela própria. Agora, quando nos pedem a opinião sobre alguma coisa, nós, acima de tudo, devemos ter imenso cuidado ao dar a opinião para não magoar, para não ferir e para dar sempre para transmitir sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva, verdadeira, mas sem ser negativa. Porque há muitas formas de falar. E não se esqueçam que é só a nossa opinião sobre alguma coisa que pode estar profundamente errada. As nossas opiniões são feitas e baseiam simplesmente na nossa história de vida e na nossa percepção. E nós já dissemos muitas vezes que a nossa percepção da vida é muito limitada, é muito bloqueada, é muito, muito pequenina, porque é só aquilo que os nossos olhos nos dão e as nossas emoções negativas ajudam ainda a formar uma história toda. Quando nós, no silêncio, conseguimos tirar estas camadas todas das cebolas e perceber alguma razão, alguma forma verdadeira, nós devemos dar um tempo de silêncio para que ela se venha a manifestar ou que venha até a dar-nos alguma força para fazermos alguma coisa, mas nunca de uma forma que não seja positiva para as pessoas. E hoje está positiva, nós há muito tempo que não utilizamos esse termo, porque toda a gente fala em ser positiva, em ver as coisas positivas. Nós só queremos que você seja feliz e nós só queremos que 2020 seja um ano de oportunidades, seja um ano em que você comece a dizer: o que é que eu tenho medo? O que é que a minha... Por que razão tenho estas ansiedades? Por que razão eu me sinto frustrado? Por que razão é que eu me sinto vazio? Por que razão é que eu acho que não me consigo integrar? Por que razão é que eu acho que não faço nada? Por que razão é que eu estou sempre a desistir? Por que razão é que eu estou sempre com pensamentos negativos? Por que razão é que eu tenho premonições negativas? Por que razão? Isso, e nós também já falámos aqui, e é quase base também para nós. Sem perguntas não há respostas. A ideia de nós estarmos constantemente a questionarmos-nos a nós mesmos, temos uma autoestrada para que as respostas cheguem. E quanto mais questões nos fazemos a nós, mais respostas vão chegar. E essas respostas são um bocado transcendentes, porque fogem um bocadinho à sua história, ao seu passado, à sua ideia do futuro, porque elas simplesmente vêm para responder a algo que você colocou. Você não se esqueça que nós temos um senhor, temos muitos, mas temos um físico que nós gostamos muito, que é o Richard Feynman, que sempre dizia: se você pensa, você faz, porque nada existe. É impossível haver uma ideia que seja impossível concretizar, porque senão não existia a ideia.
Uhum.
Não existiam sonhos. E por isso acredito que isto chama-se Kaizen, nós também já falámos nisso.
Sim.
Que é o questionamento constante. E que nós devemos dizer porquê? Porquê é que me sinto vazia? Porquê é que eu faço isto tudo e as coisas não correm bem? Isso no trabalho, na família, em tudo. Que eu acho que nós, acima de tudo, temos que investir na nossa própria limpeza literal. E não é limpeza em termos físicos, mas é a limpeza da nossa cabeça, pensar que pensamentos é que nós temos todos os dias e que nos deitam abaixo, as nossas emoções que nós pensamos que até as conseguimos catalogar e conseguimos até substituir e até sublimar, mas o certo é que elas estão ali. E, queridos ouvintes, eu acredito e há muitos dados científicos que quando nós temos muitas emoções negativas e quando elas não são exorcizadas literalmente, exorcizadas é um termo fantástico, porque é mesmo cortar os demónios, todos, literalmente, e nós estamos a dizer demónios como coisas más que não queremos na nossa vida. Mas o que eu estava a dizer é que há muitas, já em termos científicos, que sugerem e que são da opinião que as emoções acabam por provocar doenças e algumas delas muito graves. E por isso, vamos começar a limpar esta questão das energias que nos podem fazer mal e que nos podem provocar doenças. E todos os dias você não se dá conta que o facto de ser infeliz, o facto de não se conseguir rir, o facto de não conseguir ter humor consigo mesmo e rir-se das suas próprias cenas, ou então de não conseguir divertir-se com um jogo, pode ser pindérico, ou com uma anedota fantástica, ou com um humor que não tem nada a ver e que você até nem gosta, mas que fica transtornado, que não consegue ficar arrepiado, ou com uma música, ou com uma dança, percebe? Estas coisas completamente transcendentes, e que isto nos ajuda também a percebermos que a vida é super transcendente, percebermos que nós não vivemos de forma isolada, nós todos estamos ligados em rede com tantas coisas, com a natureza, com os animais, com tudo à nossa volta e com as pessoas também, e tudo aquilo que nós pensamos, nós temos que ter cuidado, porque de alguma forma tem impacto na nossa vida e tem impacto também na vida à nossa volta. Por isso, um dia de cada vez, tendo em conta que você vai literalmente cair, mas vai se levantar, e você vai perceber que a vida dá-lhe sempre oportunidades, dá-lhe sempre outras ideias para ser melhor, para ser mais feliz, para ser mais humano. Não é questão de ser positivo, é questão de você começar a desenvolver mais a sua atitude empática, de você conseguir calçar os sapatos do outro e de perceber que o outro tem uma história e que, independentemente da sua vida, a outra pessoa tem uma história, seja quem for. E quanto mais nós aceitarmos, quanto nós mais respeitarmos o outro, não quer dizer que nós, por esta atitude de respeito e de aceitação que nos transcende, que nós permitamos que nos façam mal. Mas nós temos sempre o poder de dizer: não queremos isto para nós. E todos os dias você pode dizer: isto é um ano fantástico, é um ano de magia, seja ela qual for. E é um ano em que eu vou, para que há tantas coisas, um ano ser mais feliz, um ano ser mais saudável, um ano em que eu vou ser mais humano, um ano em que eu vou ter uma atitude mais ecológica, nós vamos falar disso no próximo programa, um ano em que até vou tentar ler mais, um ano em que eu vou tentar fazer um bocadinho mais de desporto. Nós estamos a dizer isto
porque são... E que vou ser mais eu.
Sim, e que no fundo é um ano em que eu vou investir mais em mim para que, e como diz Ralph Waldo Emerson, que ter sucesso na vida é só nós ganharmos o respeito das pessoas à nossa volta, de quando nós não estamos presentes, que alguém tenha uma ideia positiva acerca de nós, não por aquilo que nós dizemos, mas pela nossa atitude, e de fazermos a diferença. Como diz Ralph Waldo Emerson, quer sejam numa planta, num animal ou alguém, só com a nossa passagem o mundo e as pessoas e tudo que tenha ficado mais feliz só porque nós passamos por lá. E eu acho que esta ideia de sucesso para mim é, emociona-me, porque é a ideia que faz sentido.
Exatamente.
Mas para isso nós temos que investir em nós.
E que poucos conseguem.
Sim, eu acho que é uma ideia de...
Infelizmente.
Sim, que é uma ideia de que nós temos cuidado com tudo e com os mais pequenos detalhes da nossa vida e de nós...
Há poucas pessoas que gerem esse consenso, não é? Que marquem, de facto, perante as outras, através da sua atitude.
Sim, porque a atitude significa que, queridos ouvintes, quando nós começamos e quando nós temos esta noção da vida, seja ela que nome vocês quiserem dar, aquilo que vai acontecer é que o vazio deixa de existir e todas as coisas, por mais complicadas que sejam, têm sempre uma justificação. As perguntas têm sempre respostas. Desistir nunca é uma opção. E uma pessoa encontra sempre alguém ou encontra sempre algum espaço dentro de cada um, dentro dela própria, para até ter um sentido de humor, até para encontrar uma música que nos alivie, alguma palavra que faz sentido para nós. Mas nós temos que dar este espaço de nos libertarmos e de acabarmos com o lixo, com a toxicidade literal da nossa vida e todos os dias percebermos, ei, não quero toxicidade na minha vida. Ei, não, acontece, ei, não quero toxicidade. E também não quero demónios. E por isso esse exorcizar para mim...
Muito bem, Maria do Céu, fechamos assim estes programas dedicados ao vazio, ficámos menos vazios.
A
ideia é não ficar vazio mesmo, a vida não ser um vazio, e dicas importantes ficaram aqui nestes últimos programas que fizemos sobre o tema, e fechamos assim a edição deste sábado 18 de janeiro, para voltarmos novamente dentro de 8 dias à companhia dos ouvintes a partir das 12h30. Para todos, bom fim de semana.
Certo.